Nós vamos ter uma reflexão na palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, se você a tem, num aplicativo ou na Bíblia impressa, no livro de Atos, capítulo 10. Eu vou declarar que esse capítulo é um dos mais importantes do Novo Testamento. Vocês vão entender o porquê. Versículo 1 começa dizendo o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Eu queria pedir para você continuar lendo o capítulo hoje à noite em casa. O que nós vamos trazer aqui essa noite é repleto de ensinamento doutrinário neotestamentário. A nossa igreja tem buscado te dar palavras com substância. Nós aqui só pregamos a Bíblia. Qualquer pastor que assuma o púlpito dessa igreja tem um compromisso diante de Deus e da congregação na interpretação da sua palavra. Está diante de nós um homem bom. Certamente, quando eu digo um homem bom, você se lembra de alguém. Cornélio é a tipificação de um homem bom. O seu nome significa forte. Esse era um homem que devia ser forte fisicamente, porque era militar. Mas esse homem era forte moralmente. Atenção à nova geração, não adianta ser forte no físico e não ter uma moral forte diante de Deus. O que é uma moral forte? É uma moral, uma ética que norteia a nossa vida pessoal, baseada na palavra. Não é a moralidade do mundo, não é a ética da sociedade, mas é a ética bíblica, a moral bíblica. Esse homem era um homem bom. Para vocês terem uma ideia, ele era um centurião, como diz a palavra, um centurião militar. E como a palavra diz, ele tomava conta de 100 soldados. 100 soldados era uma corte. A corte era 10% da legião. A corte romana, portanto, da qual Cornélio era comandante, tinham 600 soldados, porque uma legião romana tinha 6.000 soldados. Este homem era bem posicionado, respeitado. Esse homem tinha certamente admiração, ele era um líder. Ele devia ter um bom sustento, como era de costume aos centuriões. Mas havia nesse homem algumas qualidades impressionantes. Primeiro, que esse homem era temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que respeita a Deus. Temer a Deus na Bíblia não é ter medo dele, é respeitá-lo como Senhor, como Criador, como sustentador, como autoridade. Este homem, diz a Bíblia, era piedoso. A piedade é uma característica aonde o amor é colocado em prática. Este centurião romano era um homem de boa família. O texto deixa isso de maneira muito clara. O texto cita a casa de Cornélio. Este homem fazia orações. E interessante que a Bíblia não conta quem lhes ensinou, lhe ensinou as orações. Ele não era judeu. Ele é natural da cidade de Cesareia Marítima. Havia uma outra Cesareia no norte de Israel. Esta Cesareia, à beira do mar Mediterrâneo, era povoada por gentios. Quem eram gentios? Gentio era a classificação dada pelos judeus a todos que não eram da linhagem de Abraão. Quem não fosse judeu era chamado gentio. Nós, por exemplo, somos gentios diante do conceito bíblico. Os gregos, gentios. Os da Mesopotâmia, gentios. Os sírios, gentios. Todos aqueles que não fossem judeus eram gentios, e Cornélio é gentio. E é impressionante porque este homem aprendeu a orar, era um homem digno, de boa família, e mais, igreja. A Bíblia declara que este homem praticava boas obras. Aliás, a Escritura, em Gálatas, diz o seguinte: não vos canseis de fazer o bem. Em todo tempo, façam o bem às pessoas. Isto não é uma prerrogativa apenas do cristão. Eu conheço, por exemplo, homens e mulheres que não pertencem a nenhuma igreja e fazem boas obras. Ajudam a sociedade em lugares mais diferentes. Este homem do texto, chamado Cornélio, então tinha boa família, era um homem temente a Deus, era um homem de boas obras, e o texto declara que Cornélio tinha boa reputação. Que coisa linda! Ter boa reputação é um homem ou uma mulher respeitada pela sociedade, respeitado pela sociedade. Portanto, aqui está na Bíblia um perfil, em Atos capítulo 10, de um homem quase perfeito. Se eu fizer uma pergunta aqui, você se acha uma pessoa boa? Você se acha um homem bom? Uma mulher de boa estirpe, vida, testemunho? Irmãos, há um mecanismo psicológico muito interessante na mente humana. E a primeira observação que eu tenho que fazer, não confunda uma pessoa se sentir boa nas suas atitudes com vitimização. A vitimização é um processo patológico. Não vou entrar nele aqui. Mas nós costumamos, e veja se isso não é verdade, a olharmos para nós mesmos, minimizarmos o que fazemos de errado, e nós vamos maximizar o que os outros fazem, ou os erros que os outros cometem. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa psíquica de todos nós. Quando você comete alguma coisa errada, o processo psicológico que você desenvolve é de defesa. E nós temos justificativas para explicar por que que nós erramos. Mas se uma outra pessoa fizer a mesma coisa, nós somos muito mais agressivos, julgadores, com o que o outro acabara de fazer, mesmo sabendo que nós também fazemos coisas semelhantes. Esse processo psicológico de maximizar o que o outro faz e minimizar o que você faz é uma tentativa de se auto-justificar. Portanto, se eu perguntar, e eu não quero que você levante a mão nem responda, é apenas para você refletir se você é uma pessoa boa. É provável que você agora encontre um monte de coisas que você fez, que você faz, e justificativas, e chegue à seguinte conclusão: eu sou um homem, eu sou uma mulher de bom comportamento. Nós não estamos aqui para julgar o que você pensa de você, mas eu estou aqui para fazer uma afirmação grave, importante, entrando agora no segundo momento da nossa reflexão. Este homem temente a Deus, este homem que orava, este homem que buscava Deus, que fazia o bem e as boas obras, Deus o encontra, e Deus diz a ele: falta-te alguma coisa. Mas faltava o que para este homem? Esse texto é tão forte, falando desse gentio, e não me peçam para explicar teologicamente, porque é muito difícil. O texto diz que Deus inclusive ouvia as orações dele. Ele era tão sincero que Deus o escutava, Deus o atendia. E como ele praticava as boas obras, ele entregava esmolas aos pobres. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que Deus aceitava as esmolas. Isto é, o ato de sacrifício que ele fazia, de entrega, de doação, era aceito na presença de Deus. Você olha para um homem desse, você diz assim: é isso que eu estou procurando para minha filha. É um homem com essas qualidades. É uma mulher com essas qualidades. E Deus encontra nele uma falta enorme. E Deus vai dizer a ele: está faltando alguma coisa. Cornélio está faltando o que é principal. E Deus envia um anjo, não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, você que é leitor da Bíblia. E é interessante que aos anjos foi vedada a pregação. O anjo não pode pregar. O que, que o anjo que aparece faz? Vai ao porto de Jope, na casa de Simão, curtidor de couro. Cornélio, na casa de Simão, curtidor de couro, está um homem chamado Pedro, que também pode ser chamado pelo nome hebraico de Simão. Então Simão, Pedro, está na casa de um outro Simão. Vai até lá, chame-o, traga ele até você, porque ele vai explicar o que está faltando na sua vida. E é impressionante que Cornélio obedece. Mas já que eu perguntei a você se você é uma pessoa boa, se você pratica boas obras, eu vou fazer uma outra pergunta em cima do texto. Será que tem alguma coisa faltando na sua vida? Mas pastor, eu sou bom, eu sou um bom homem, uma boa mulher, eu faço orações, eu entrego esmolas, eu tenho um bom testemunho, sou uma pessoa respeitada no meu condomínio, no meu trabalho. Eu insisto na pergunta: será que está te faltando alguma coisa? Como aos anjos não foi permitido pregar, somente os homens podem pregar para os homens, somente o ser humano pode pregar ao ser humano, Cornélio então obedece. E aqui começa a aparecer o coração disponível, sincero, obediente, e ele manda então o seu servo. Ele não vai chamar a Pedro, que está na casa de Simão, no porto de Jope. Só que tinha um problema gravíssimo. Pedro era judeu. Cornélio é gentio. Pedro não tinha entendido a extensão do ministério. Pedro achava, com toda sinceridade, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode estar errado com toda sinceridade. Você pode estar num caminho errado com toda honestidade. E Deus leva isso em conta. Pedro, que estava em Jope, não entendeu para quem era o evangelho e para quem Jesus havia morrido. Olha a gravidade da situação do conhecimento de Pedro. Irmãos, como nós precisamos entender a Deus, a Bíblia e os fundamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não viva uma vida cristã na superficialidade. Aprofunde-se na palavra. A sua igreja aqui, não apenas do púlpito, mas é impressionante ver as crianças citarem os 9 ramos do fruto do Espírito Santo. Saber que uma igreja ensina a palavra às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos casais, ao ancião. Procure aprender a palavra. E Jesus disse uma coisa muito importante: vocês erram quando não conhecem as Escrituras. Vocês erram quando não conhecem o poder de Deus. E Pedro, veja, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Pedro, que andou 3 anos com Jesus, ele ainda estava em formação. Eu não sei quantos anos você tem, você pode ter 80 anos, se Deus está te dando vida ainda, você também está em formação. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A cada dia o Senhor vai se revelando e nos fazendo conhecer a sua presença e o seu caráter. Amém ou não? Quando Deus quer uma coisa, Ele trabalha nas duas pontas. Preste atenção, porque numa mensagem vem um número incrível de mini mensagens que Deus vai falando com a gente. Deus estava trabalhando com Cornélio, mas Deus teve que trabalhar com Pedro, e Pedro não tinha ainda conteúdo para aquilo que Deus queria fazer na vida dele, usar a vida dele para ele falar com Cornélio. E Deus lhe deu uma visão. Pedro recebe, eu fico imaginando que visão extraordinária. A Bíblia fala de visões, mas cuidado, hein? Não era alucinação psicológica. Um lençol desceu na frente de Pedro, com vários animais, e Deus disse: mate os animais e coma. Pedro disse: não farei isso, porque isso é imundo. O judeu tinha muito problema com a carne e o sangue cru. E ele leva uma advertência. Pedro, não considere impuro o que eu purifiquei. Se eu estou mandando você comer, come. Na hora que Pedro obedece, lhe é aberto o entendimento. E deixa eu dizer para você, é na obediência à palavra que o entendimento é aberto. Então ele compreendeu que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, que a palavra que eles receberam não era apenas para os judeus, mas era para todas as nações, era para nós. Porque ele veio buscar e salvar a todos que estão perdidos. Igreja, olhe para mim. Você que está na igreja digital, cuidado. Quando eu repito aqui que não é tudo igual, não é tudo igual. Você que roda o YouTube na internet buscando pregações das mais variadas, não vejo qualquer mal desde que você busque alguém estritamente bíblico. Porque tem gente pregando por aí que a salvação é seletiva. Tem gente pregando que há pessoas que vão para o inferno. Não. A vontade de Deus, diz a Escritura, é que todos os homens sejam salvos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todas as nações, para todos os homens, para todos os povos. Glorifique ao Senhor. Quando ele come aqueles animais do lençol, ele entende, Deus lhe dá um entendimento espiritual. Agora ele está preparado para encontrar Cornélio. Cornélio é um gentio. Cornélio não é da sua raça judia. E Pedro tinha um problema. Não era só ele que pensava desse jeito, mas a igreja que nasceu em Jerusalém, todos pensavam assim. O primeiro concílio da igreja, o primeiro cisma da igreja, registrado em Atos 15, era sobre isso. Esse evangelho é para judeus, é para todos. E ali em Atos 15, no chamado concílio de Jerusalém, o Espírito Santo agiu E a igreja entendeu, e um homem foi muito importante, chamado Paulo. Mas Deus agora convence Pedro, ele vai com um mensageiro, diz a palavra de Deus que ele levou 4 dias para chegar onde estava Cornélio. Aquele homem obediente, temente, submisso, recebe Pedro. Só que sabe o que, que Pedro faz? Se apresenta a ele, conta para ele o que aconteceu. E ele conta para Pedro. A conversa é transparente e clara, como toda conversa de homens honrados deve ser. E Cornélio faz uma coisa ainda mais importante, gente. Reúne a família, porque se é bom para mim, se Deus tem uma mensagem para mim, eu quero que toda a minha casa saiba. E o texto diz, dos versos 24 a 33, que não apenas a família de Cornélio, mas todos os amigos. Este homem parece que sabia o evangelho, mas não sabia. Ele tinha uma boa intenção, mas faltava-lhe algo. E ele diz uma das frases mais lindas do Novo Testamento, no verso 33. Quando ao receber Pedro na sua casa, Pedro deve ter ficado assustado. A família de Cornélio, os amigos de Cornélio, não eram poucos. Não esqueçam que ele era centurião. Pelo menos 100 soldados estavam sob seu comando, e pode ser que ele tenha chamado todos os soldados, todos os servos e as suas esposas. E Cornélio diz: que homem espetacular, estamos todos aqui. Estamos todos aqui diante de Deus para ouvir tudo que o Senhor mandou você nos dizer. Que reverência diante da palavra de Deus. Gente, como nós temos que aprender num tempo onde as pessoas não respeitam ninguém. Num tempo onde até a própria palavra de Deus não é respeitada. Num tempo onde as escrituras não são consideradas. E a ciência, e uma boa parte dela, vive tentando negar aquilo que diz a escritura. Mas a gente sempre se lembra e canta aqui: as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. Nós estamos todos aqui para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer a nós. E você está aqui nessa noite, e olhe para mim, eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Eu não sei qual é a parte do sermão, eu não sei qual é a parte dessa mensagem, do texto, que Deus vai estar falando com você, mas o Espírito Santo é tão poderoso e criativo, que Ele pega a mesma mensagem e Ele vai traduzindo ao coração de cada um que está aqui, ou pela igreja digital. O nosso Deus é tremendo. Você pode glorificar a Ele, agradecer a Ele. E tudo depende de um coração humilde, como o de Cornélio. Mas, pastor, o que, que faltava? Faltava o passaporte. Faltava o principal. Cornélio não tinha o Espírito Santo. E aqui eu quero que você guarde no coração o que eu vou dizer, porque esse é o passaporte de uma pessoa para ela adentrar o reino de Deus. Você pode visitar a igreja, você pode ter Bíblias em casa, você pode saber fazer uma oração, você pode dar esmolas, mas isso não garante que você adentrará as regiões celestiais. A Bíblia declara que para que eu adentre as regiões do céu, na minha morte, eu preciso crer que o sacrifício de Jesus por mim foi feito. Ele pagou a minha dívida, ele pagou o preço com a morte na cruz, e ao terceiro dia, pelo poder do Pai, ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Isto não é apenas uma crença teórica, um entendimento cognitivo, não. Isso se transforma numa experiência, porque no meio disso tudo, ele fala com você, ele toca em você, ele cura você, ele fala lá dentro do seu coração. Quantas pessoas estão aqui, um dia já ouviram uma vez pelo menos a voz de Deus na sua vida? Levante as suas mãos e testemunhe. Aleluia! Levanta a mão e diz aleluia! 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 O mesmo Deus ontem fala hoje e continuará falando. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. E aqui preste atenção, porque está um dos pontos mais controversos do cristianismo. Quando o Espírito Santo desce e se manifesta, Deus precisava mostrar o seu poder e a sua glória, como ele fez com Moisés, como ele fez na sarça ardente, como ele fez com os 10 mandamentos. E por causa da nossa incredulidade, diz o texto, ele tem que fazer sinais, senão a gente não crê. Jesus já tinha dito isso: se eu não faço sinais e maravilhas, vocês não acreditam. Nós somos tão incrédulos, nós somos pessoas tão fracas na nossa fé, que nós só acreditamos como Tomé. Tem que colocar a mão na ferida. Isto é perigoso. Sabe por quê? Porque há pessoas que querem viver a vida cristã de milagres. Eu preciso toda semana ver um milagre para acreditar. Isso é imaturidade espiritual. O justo viverá da fé, o justo crerá, o justo confia. Como disse Abacuque: eu posso não ver, eu posso não ter alimento, eu posso não ter provisão, eu ainda assim pela fé continuarei louvando o teu nome e adorando o Senhor. Amém, gente? Amém. Mas Deus, sabendo do coração, ele tem que anunciar à igreja que o Espírito Santo chegou. Então guarda isso em síntese. O Deus Pai falava com o homem pelos profetas. O Deus Filho, Jesus, andava do lado do homem. Mas o Espírito Santo que ele enviaria moraria dentro do homem. E era isso que Cornélio não conhecia. Ele não tinha o passaporte. Quando você chegar à porta do céu, o que vai garantir a sua entrada é o penhor da sua herança, é o Espírito Santo, selado na sua vida, no seu coração. Você tem o Espírito Santo? E aí Deus fez o seguinte: eu vou manifestar o meu Espírito de maneira igual em 4 ocasiões, para grupos distintos, mostrando que eu amo a todos, que eu quero a salvação de todos e que o Espírito Santo é para todos. Aí o que ele fez? O Espírito Santo desceu primeiro entre os judeus, Atos capítulo 2, no cenáculo em Jerusalém. Foram vistas línguas de fogo, aqueles discípulos que nunca tinham estudado outras línguas, falavam e as pessoas entendiam a pregação, houve um milagre na fala. As línguas pousam na cabeça. Houve um vento impetuoso que tomou a sala do cenáculo. Ora, mas se Deus quer salvar os outros povos e os outros grupos, ele precisava se manifestar da mesma maneira. E isso aconteceu pela segunda vez. Creiam entre os samaritanos. O povo renegado, desprezado, o Espírito Santo que havia descido em Jerusalém desce sobre os samaritanos. E agora, em Atos 10, para nossa alegria, o Espírito Santo na casa de Cornélio, por isso eu disse, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, ele desce sobre todos os gentios na terra. Aleluia! Judeus, depois samaritanos, que eram judeus misturados há muitos séculos, desprezados, gentios, e por capricho de Deus, o Espírito Santo ainda desce, lá em Atos 19, e se manifesta nos discípulos de João Batista. Meu irmão, que fantástico! Te falta alguma coisa? A pergunta dessa noite de batismo é se você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, pastor Humberto, gera o dom que as crianças disseram. Você sabia que alegria é dom, é parte do dom do Espírito? Domínio próprio, que você às vezes não consegue ter, é parte do dom do Espírito. O amor é parte do dom do Espírito. A benignidade é parte do dom do Espírito. A fidelidade é parte do dom do Espírito. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, ele muda o comportamento dela. Por isso é que Paulo diz: esvaziem-se de si mesmo e encham-se do Espírito Santo. É como a água que vai entrando pelos compartimentos da casa. O dia que você se converteu, mediante confissão em Jesus Cristo, quando você confessou seus pecados, quando você creu nele, o Espírito Santo veio então, te batizou. O que significa isso? As palavras têm significado na Bíblia. A palavra batismo significa imergir. Batizar com o Espírito Santo é aquela pessoa ser imergida no Espírito. Aquele que aceitou a Jesus como Salvador é imergido no Espírito. Aquele que confessou os seus pecados é imergido no Espírito. E duas coisas acontecem: você começa a frutificar características do Espírito e você recebe dons. O problema é que as pessoas valorizam os dons, mas antes do fazer, Deus está interessado no seu caráter. Espírito Santo, já entrou na sua vida? Não adianta você ter a Bíblia, você vir à igreja, essa pergunta só você responde. Não adianta você ter coleções em casa de comentários, não adianta você ser um dizimista fiel, não adianta você participar dos serviços da igreja, não adianta você ter uma célula. O mais importante da vida é você ter o passaporte, e o passaporte para entrar nos céus chama-se Espírito Santo. Cornélio, alguma coisa está te faltando. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Eu concluo dizendo o seguinte: nessa vida não basta ser bom, E agora preste atenção que eu vou dizer uma coisa muito séria teologicamente. E você vai dizer assim: mas pastor, isso não é injusto da parte de Deus? Uma pessoa boa, uma pessoa que se esforça, uma pessoa que dá esmolas, uma pessoa que ajuda os outros, esse é o conceito da sociedade, esse é o conceito de muitas religiões, é um conceito que está no hinduísmo, que está no budismo, que está no islamismo, que está no espiritismo. Por quê? Que ser bom não é suficiente? Olha para mim, porque a salvação é graça, a salvação não é meritória, a salvação não é porque você se esforça, não é porque você é bonzinho, não é porque você tem dinheiro a dar para o pobre, não é porque você anda milhas, não é porque você faz 40 dias de jejum e oração, não é porque você faz, a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dádiva. Se continuasse daquele jeito, Cornélio, tão bonzinho, não entraria no reino dos céus. Não adianta ser religioso e não ter o selo da conversão. Eu quero ler para você um dos textos mais importantes sobre isso, que eu quero que você grave, Romanos 8, 14 e 17. Qual é o texto, igreja? Romanos 8, 14 e 17. Olha o que está escrito aqui. Paulo, na sua carta mais teológica, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é, silogismo filosófico, só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e participantes da sua glória. Portanto, igreja, só é filho quem tem o Espírito. Por isso Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele disse: vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, é do Espírito. Você já nasceu do Espírito? Você já nasceu de novo? Há uns anos atrás, eu recebi um convite inusitado. Quando aconteceu os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, nossa igreja foi muito envolvida. Quando construíram inclusive aqueles condomínios de apartamentos ali na Ayrton Senna, que hoje são residências, ali ficava a sede dos Jogos Pan-Americanos. E àquela altura, a nossa igreja foi escolhida para representar a capela evangélica. Então nós tínhamos, durante os Jogos Pan-Americanos, durante a semana, tivemos experiências incríveis, tínhamos um culto católico, tínhamos uma cerimônia judaica, tínhamos um trabalho espírita e tínhamos um trabalho evangélico. Nós ficamos responsáveis pelo trabalho evangélico nos Jogos Pan-Americanos. Tivemos experiências lindas. Eu me lembro de um atleta que, porque não alcançou o peso que deveria alcançar, pensou em suicídio. E passando perto da capela, ele ouviu um hino e entrou e desistiu da morte. Aconteceram muitas coisas. E eu fiquei amigo do padre. Já não era a primeira vez, porque uns anos atrás, não sei se você sabe, eu já estou aqui nesse bairro há muitos anos como pastor, o padre da paróquia do Recreio me chamou para pregar. Eu não acreditei. o senhor pode vir pregar aqui? Eu falei, posso, pregar o evangelho para qualquer lugar. Era uma quarta-feira e, para minha surpresa, a Igreja Católica Romana estava lotada ali perto da Genaro de Carvalho. E foi uma festa, ele me deu toda a liberdade, eu preguei o que eu queria pregar. E depois ele me fez um convite para nós plantarmos uma árvore. E nós fomos lá e plantamos a árvore. Mas agora os Jogos Pan-Americanos, toca o telefone no gabinete pastoral, era aquele padre de quem eu tinha ficado amigo. E agora a coisa ficou mais grave. Ele disse assim: pastor, nós vamos ter uma semana ecumênica no Seminário São José. O Seminário São José, que fica no Rio Comprido, é o mais importante seminário católico do Brasil. Nós queríamos convidar o senhor para pregar. Eu disse, tem certeza? Absoluta. Nós estamos convidando representantes religiosos. E como lhe conheci nos Jogos Pan-Americanos, eu queria lhe convidar. Mas aqui nós temos uma orientação diferente de vocês, que nós damos o texto para que você pregue. Qual é o texto? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É esse texto. Eu falei, padre, o senhor tem certeza que eu vou pregar isso aqui? Cheguei no Seminário São José, era um dia de semana à noite, e olha, gente, tremi na base, porque a Igreja Católica prepara muito bem os seus sacerdotes, eles são formados em filosofia. E uns padres vieram me receber no estacionamento e foram me levando para dentro, aquele negócio é grande. E eu fui indo lá para o fundo, quando eu chego na capela onde estava acontecendo, estavam os professores do Seminário São José, os alunos do Seminário São José, teólogos. Eu disse, misericórdia, se eu voltar para casa, irmãos, e o texto tinha sido dado. E aí é que a gente vê como as coisas na vida são relativas, os nossos conceitos. A capela parecia um silêncio sepulcral, ninguém se mexia. Eu preguei 30 minutos nesse versículo. O reitor se levantou, e olha o que é a vida e o ângulo de ver as coisas. Chegou e me fez um elogio. Ele disse, e usa essa expressão, meus irmãos, esse pastor pregou tão bem que parecia um padre. É a vida. Estavam me lisonjeando. Na mesma hora me imaginei de batina, coroa na cabeça, padre Vander. Imaginou? Eu tive um colega pastor que dizia, olha, eu seria pastor de qualquer jeito, se não fosse no meio evangélico, eu ia ser padre. É, irmãos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são esses que estão com passaporte carimbado, são esses que vão adentrar nos céus, são esses herdeiros. E haverá um dia que ele chegará e dirá àqueles que têm o Espírito Santo, preste atenção, não são aqueles que frequentavam a igreja, não são aqueles que sabiam orar, não são aqueles que guardavam os versículos, ele vai dizer aos que têm o Espírito Santo, vinde benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você tem o Espírito Santo? Cornélio, Cornélio, aqui foi a abertura da porta para nós nos convertermos. A igreja brasileira é gentia, a igreja americana é gentia, a igreja russa é gentia, a igreja ucraniana é gentia, a igreja árabe é gentia. E se não fosse isso aqui, Deus dizendo: eu amo a todos, eu amo a todos, e quando você entrega a vida a mim, eu te selo com o Espírito Santo, é o penhor da tua herança, é aí que vai ter a tua garantia, e o Espírito Santo te protegerá, o Espírito Santo te ungirá, o Espírito Santo estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, o Espírito Santo te dará poder, o Espírito Santo te revestirá, o Espírito Santo te abençoará, o Espírito Santo te protegerá, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenha medo dele não. Dizem que os batistas uns anos atrás tinham pavor do Espírito Santo, achavam que era uma propriedade dos pentecostais. Não, não. O Espírito Santo é de todo aquele que crê, é para você. Os dons são para nós, os talentos, a competência, a unção, a graça, o Espírito Santo. E se tem alguém me ouvindo nessa noite pela internet ou aqui que não tem o Espírito Santo, diz assim: Senhor, me batiza com teu Espírito, me mergulha. Quando o Espírito Santo desceu em Cornélio, na casa de Cornélio, na família de Cornélio, aí vem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz lá no final do texto: e todos, todos, todos foram batizados. Você viu o batismo aqui? O batismo não é para uma pessoa que não crê. O batismo não é para você lavar as coisas, o seu pecado. Não! O batismo é para aquele que já é salvo. E o batismo tem uma forma. E com isso eu quero terminar. Conheci um pastor herege na Itália que disse: vou contextualizar a ceia, a farei com pizza e Coca-Cola. Foi excomungado da igreja. Os elementos têm um sentido. E por que que a gente batiza assim? Eu estou falando de nós, por favor. Leiam Romanos capítulo 6. Ao deitar uma pessoa nas águas e imergi-la, é o símbolo da morte. Ela morreu para a velha vida, e quando eu a levanto das águas, é o símbolo da sua ressurreição em Cristo Jesus. Mas o batismo que vocês viram aqui não é o batismo que salva. O batismo só pode ser praticado por quem já é salvo. E se tem alguém aqui que ainda não se batizou, biblicamente está faltando alguma coisa. Não tenha medo de se batizar, não tenha medo, é ordenança, e quando nosso Deus manda, a gente tem prazer em fazer. Cornélio, te falta uma coisa. E ele foi cheio do Espírito, e a Bíblia diz que agora toda a sua casa, imagina isso, que noite, ou que manhã, sei lá que horas que foi, todo mundo foi batizado, a família foi batizada, os amigos foram batizados, os soldados do centurião foram batizados, porque um homem entendeu e recebeu o Espírito Santo. Fica de pé, fica de pé. E eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Isso é uma coisa muito pessoal e muito séria. Pode ser que alguém esteja aqui que nunca tenha ouvido essa pregação, que nunca tenha entendido o que eu disse aqui, e hoje entendeu. Pode ser que uma pessoa que veio visitar, assistir o batismo, queira agora não ser só uma pessoa boa, mas ser uma pessoa cheia. Fica de olhos fechados, fica de cabeça baixa, não olha para mim não, não olha para o back vocal não. Você, presta atenção na minha voz, Eu vou perguntar: você quer ser uma pessoa batizada e cheia do Espírito Santo de Deus, que te dá a garantia da vida eterna? Se você quer isso nessa noite, levanta sua mão de olhos fechados. Levanta sua mão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levanta sua mão bem alto. Graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus. Aqui no centro, graças a Deus, a senhora. Aqui à minha direita, levanta sua mão e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, meu rapaz. Graças a Deus, meu senhor. Graças a Deus. Lá atrás, eu estou vendo uma mão. Deus está vendo você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Diga para ele, você que levantou a mão: Espírito Santo, me batiza agora. Eu confesso que sou pecador. Eu confesso que Jesus Cristo morreu por mim. Eu acredito. Eu quero viver uma vida com o Espírito Santo. Eu creio na ressurreição dos mortos. Diz para ele: Espírito Santo de Deus, recaia sobre a tua vida agora e sobre a tua casa. Que coisa maravilhosa, Senhor. Algo espiritual está acontecendo aqui. Quando o Espírito Santo vem, tem cura. Quando o Espírito Santo vem, tem mover. Quando o Espírito Santo vem, tem poder. Você que está na internet, coloca aí, escreve aí: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Está faltando algo na tua vida. Talvez você ainda não entendeu. Entendeu essa noite, compreendeu. É o Espírito Santo que está falando com você. Oh Deus, fala com Ele. Começa a orar, coloca a voz para fora. Começa a orar, meu irmão, não tenha vergonha. Faz o que o Senhor fez na casa de Cornélio, Senhor. Faz na minha casa. Fala isso para ele. Maravilhosa, não há nada igual, não há nada melhor do que ser batizado pelo Espírito. Família, vem aqui na frente, pode vir. Eu vou orar por você. Sai de onde você está. Todos que levantaram as mãos, ou se você não levantou e quer, pode vir. Pode vir, sai do teu lugar. Vem rápido. Isso, cheguei para cá, por meio, meus irmãos. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, por favor. Pode vir. É você e Deus. Vem, vem, vem correndo. Vem, 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 chega para cá. Chega para cá, meus jovens. Vocês vão dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vem, aqui. Isso, vem. Vem a senhora, vem o senhor, pode vir. Vem a jovem, vem a adolescente. Isso, vem, vem, vem. Faz o mover, Senhor. Isso, vem, vem. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Vem, vem. Isso, você está entendendo agora. Você está entendendo. Tá faltando alguma coisa, vem. Tá faltando alguma coisa, vem. Tá gostaria de ver nenhuma pessoa que está aqui na frente sozinha. Tem muita gente chorando aqui no meu lado direito. Eu, aqui à esquerda também. Eu vou pedir que os crentes que sentirem no coração, o ministério de intercessão, os pastores, você líder, pode vir aqui, fica perto de alguém. Tem muita gente aqui do lado direito. Nessa hora está choro nas pessoas, tem muita gente chorando. É compulsivo, é toque, é manifestação. Deus está falando com você. É momento novo na casa de Cornélio. É momento novo na tua vida. Isso, meu irmão. Isso, igreja. Não se intimide. Vem para perto deles. Vem para perto deles. Entra aí. Deus abençoe a vida do Senhor. Quebrantado. Deus está fazendo isso. Deus convence. Deus está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo mexe. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo enche. Deus pode estar dando dons a você agora. Deus vai manifestar o fruto dele sobre você. Isso, igreja, clama que esse momento é sério. O diabo está vencido no nome de Jesus. O diabo está vencido no nome de Jesus. Isso, igreja. Clama, igreja, é hora de oração. Que haja libertação agora. Que você ajude o Senhor na tua casa. Vamos continuar cantando e clamando o Espírito Santo. Vamos lá, ministério de louvor. Bem forte, igreja. Vamos louvar. Vamos colocar para fora. Vamos adorar. Isso. Aleluia. Ninguém se movimenta. Aleluia. Clama ao Espírito Santo. Clama ao Espírito Santo. Clama ao Espírito Santo. Clama ao Espírito Santo. Você é casal, você é homem, mulher, adolescente, jovem, clama. Havendo libertação, quando o Espírito Santo chega, o demônio vai embora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos clamando para que aquilo que aconteceu na casa de Cornélio aconteça aqui agora, Senhor. As pessoas estão na tua presença clamando, se quebrantando, elas estão querendo o teu Santo Espírito, ó Deus. Elas querem mais, muito mais do que serem boazinhas, religiosas. Elas querem que o Senhor faça um movimento. Faz isso agora em nome de Jesus. Aqueles que estão pela internet ou aqui na igreja, Senhor, na casa de oração, abençoa, liberta, cura, salva, Senhor. E que nesse momento, num ato de milagre, num ato espiritual, o Senhor mergulhe essas vidas no teu Espírito. Mergulha, Senhor, agora. Que elas estejam sentindo o sopro do Senhor. Em nome de Jesus. E que elas possam começar a frutificar. Agora, quando saírem daqui, em casa, a sua boca, os seus lábios, a sua mente, as suas mãos, manifestem a glória do teu Espírito Santo. Ó Senhor, Espírito Santo, tu estás entre nós. Sem ti nada podemos fazer. O Senhor Jesus entregou a nossa vida sob a tua égide. Ó Deus, Espírito Santo, abençoa essa noite. abençoa e enxuga dos olhos as lágrimas, abençoa e dá certeza da vida eterna. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olhem para o pastor, nós vamos terminar. Isso aqui é um começo. Por favor, procure um dos nossos conselheiros, um pastor nosso, temos muitos, porque você precisa dar continuidade ao que está acontecendo aqui. Não deixe o diabo roubar essa semente. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida e na sua casa, começar de você. E hoje, eu creio, que muitos aqui, quem sabe todos, foram mergulhados pela primeira vez no batismo do Espírito. Por favor, procurem a cada um de nós, fale com os pastores, fale com os conselheiros. Podem voltar aos seus lugares. Vamos voltar à igreja em pé, cantando. Não acabou não, falta um cântico ainda. Um só. Você foi abençoado essa noite? Foi abençoado essa noite? Então diz comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Adoremos ao Senhor com a última música. Não vai embora não. Canta primeiro. Vamos lá.